Momento Agroecológico.
Do furacão Katrina, que devastou a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 2005, ao rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, em 2015. No mundo todo, quem mais sofre com eventos climáticos extremos e com crimes ambientais são as populações étnico-raciais mais vulneráveis. O fenômeno tem nome, racismo ambiental, termo cunhado pelo ativista estadunidense de direitos civis Benjamin Chaves. Quem explica melhor essa origem é a professora e pesquisadora Silvane Silva.
É uma expressão que surge nos Estados Unidos na década de 80, por conta de um estudo feito pela Comissão da Igreja Unida de Cristo, em que eles observaram que eram nas localidades onde estavam a maioria da população negra e pobre, onde ficavam as atividades perigosas à saúde, como lixão, por exemplo, aterro sanitário.
Silvane estudou territórios quilombolas do estado de São Paulo na sua tese de doutorado. Ela aponta que a própria legislação ambiental muitas vezes é usada como instrumento para manter e reforçar desigualdades raciais.
Essas comunidades não conseguem a titulação da terra por estar numa área de preservação ambiental. Essa é a justificativa dada pela legislação. Porém, nesse mesmo espaço, grandes empresários conseguem legalização para abertura de resorts, pessoas das classes abastecidas conseguem construir mansões.
Fran Paula, que faz parte do grupo de trabalho de ancestralidades da Associação Brasileira de Agroecologia, afirma que o racismo ambiental acontece em muitos espaços.
Também se manifesta, né, nos centros urbanos, nas cidades, né? Você vê que a população periférica, a população negra é a que menos tem acesso à água potável, 10%, né, dos domicílios brasileiros, segundo o IBGE, não possuem água potável, não possuem rede de saneamento. Isso também é racismo ambiental.
Forçada a viver em áreas inseguras, nas várzeas de rios e beira de córregos, a população preta e periférica é a maior vítima quando chove forte, por exemplo. Para combater o problema, é preciso haver políticas públicas de regularização fundiária e de acesso à moradia digna nas cidades. Fora do espaço urbano, a demarcação e o respeito aos territórios indígenas e quilombolas é fundamental. Duas frentes de transformação que se complementam, como aponta o geógrafo Diosmar Filho.
Em um processo de demarcação e titulação dos territórios quilombola, hoje as cidades mudaria, porque pode ser que garanta a força para que todo mundo volte para suas terras, porque você vai ter a terra, aí você pode investir. Você está numa coletividade, pode produzir, pode fazer coisas que lhe projete o futuro. Mas hoje a insegurança com a terra e o território continua movendo as pessoas para as cidades, para morrer nas periferias, no morro, nas baixadas.
O racismo ambiental foi tema na COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Representantes do movimento negro e do movimento indígena brasileiros foram a Glasgow, na Escócia, denunciar o problema e cobrar ações governamentais. A Coalizão Negra por Direitos também soltou um manifesto defendendo que o desmatamento zero só será alcançado com a titulação de terras quilombolas. Para os ativistas, é impossível dissociar a luta ambientalista da luta pelo reconhecimento e respeito aos territórios ancestrais, como destaca Fran Paula.
O Estado precisa garantir, né, que essas comunidades, que esses povos possam ter autonomia nos seus processos de decisões sobre os seus territórios, coisa que não acontece. E são povos aí que desenvolvem modos de vida, né, de forma sustentáveis e têm uma contribuição muito forte aí para as soluções, inclusive, para esse desenvolvimento desenfreado, exploratório, né, que gera vários impactos ambientais, mudanças climáticas.
Diosmar aponta que vivemos uma crise humanitária e que as políticas para lidar com as mudanças climáticas só têm sentido se olharem para os negros e os indígenas.
A Mãe Terra vai ficar muito feliz se a gente tiver a consciência que uma pessoa negra no Brasil não pode continuar morrendo nas periferias como a gente morre. Um quilombola não pode continuar sendo assassinado pelo direito à terra. As crianças Yanomami não podem continuar sendo sugadas pelo garimpo na Amazônia. É humanitário isso, e isso faz parte dessa agenda.
Quem quiser saber mais sobre o tema e acompanhar notícias relacionadas ao racismo ambiental, uma fonte bacana de informação é o site racismoambiental.net.br. Repetindo, racismoambiental.net.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Setz.